passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa, aqui na nossa melodia, mais um grande culto de louvor ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar a mesa, né? Os nossos queridos amigos reunidos nesta noite para mais um culto. Já quero agradecer ao meu querido pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, mensageiro de Deus hoje aos nossos corações. Muito bom tê-la aqui, pastor Oziel. Boa noite, a paz do Senhor.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Pastor Eliel do Carmo, meu amigo, que bom estarmos juntos mais uma vez, querido irmão Fábio Silva, Débora Lira, certamente Deus vai falar no nosso coração de uma forma muito especial.
Débora Lira, bom demais sempre ter você aqui no Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Oziel Nascimento. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, como sempre, bom estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Meu amigo, pastor Oziel Nascimento, daqui a pouquinho pregando aqui na Igreja Cristo em Casa. Michel Camargo aqui, operando a nossa mesa de som, a Débora Lira conosco também, já trazendo aquele abraço, companheiro, aos nossos aniversariantes. Boa noite a você, amado ouvinte, que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa nesta noite de sábado, orando.
Pai querido, te louvo, te dou graças por mais esta rica oportunidade. Cultuar o Senhor é um grande prazer. Falar da Tua palavra é uma alegria. E hoje nós teremos cânticos, palavra, uma bênção certamente virá da Tua parte, que Tu possas abençoar e concordar com tudo que estamos fazendo aqui hoje, sempre para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa os nossos ouvintes, toma em Tuas mãos toda a direção da rádio, este culto direcionado por ti para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
O que seria de mim?
Eupídio, liberta-me de mim. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Osiel Nascimento, da nossa DEC, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem de hoje.
A leitura de hoje, estaremos em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 1 até o versículo de número 9.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
É isso aí, Fábio Silva. Nós amamos abraçar os nossos queridos ouvintes neste dia tão especial, dia do aniversário que cada um completa hoje. Olha que bênção, que maravilha o Senhor te concedeu mais um ano de vida. Que as misericórdias do Senhor repousem em sua vida e que você tenha muitos anos com paz, prosperidade, saúde e, sobretudo, a presença de Deus. Parabéns e um abraço, companheiro, para Lívia de Andrade Silva, Rosimério Rodrigues Bianco, Ellen Leite de Souza, João Inácio Pereira, Ludmila Oliveira da Silva, Maria de Fátima Vieira, Sérgio Paulo do Nascimento, Ivonete Maria de Jesus Santos, Rivaldo Borges Maracajá e o Alexandro Firmino Martins. O versículo para você meditar está na Epístola de Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida. A próxima canção é em homenagem a você. Parabéns!
Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei.
olha pra mim.
Momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, onde estaremos lendo e também orando pelos nossos pedidos de oração. Débora Lira.
Nesta noite nós estaremos orando pelos nomes que chegaram aqui com pedidos, são várias causas, diversos motivos, não conhecemos cada um, mas Deus conhece, Deus sabe de tudo o que você precisa. De repente o seu nome não será divulgado aqui num pedido de oração, mas você pode elevar os seus pensamentos até o Senhor, você pode dobrar os seus joelhos e orar junto conosco, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E nós cremos que nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O nosso Deus é poderoso para fazer o milagre que você tanto pede, que você tanto precisa. O Anderson, de Juiz de Fora, pede oração por toda a sua família. A dona Elizabeth, a Abelinha, pedindo oração aqui por toda a sua família também. Cirlei pede oração para a libertação, salvação de seus filhos, Carlos, Renato, Felipe, em especial o seu esposo, João Carlos. A Rosilene pede oração pela sua vida, pela sua saúde. Pede também oração por Sandro de Mutom do São Gonçalo e toda a família. O Jorge Magalhães também pedindo oração pela sua saúde. Gesiel, de Juiz de Fora, pede oração por toda a sua família. E o Robson Davi, de Jardim Catarina, São Gonçalo, também pedindo oração para que Deus abra uma porta de emprego. O pastor Oziel Nascimento estará orando por você.
Amado Deus, O Senhor que conhece e sonda os nossos corações. Alguns pedidos chegam até o nosso conhecimento, tantos outros não, mas nenhum deles escapam aquilo que está na sua capacidade de entender e de saber de antemão aquilo que já foi pedido. E aquilo que foi pedido, certamente o Senhor conhece, e cremos que tu tens poder para abençoar essas vidas. Socorro bem presente na angústia é o Senhor, e nós acreditamos nisso. E falando em angústia, Senhor, alguns níveis de angústias estão sendo vividas por algumas pessoas. Quem sabe porque perdeu um ente querido, quem sabe porque recebeu um diagnóstico que não esperava, quem sabe, ó Deus, porque algo aconteceu que surpreendeu negativamente, a angústia insistiu ou insiste em instalar na vida desta querida e deste querido. O salmista diz bem claramente: na minha angústia clamei ao Senhor. Então clame nesta hora, querido. Clame nesta hora, querida. E nós clamamos ao Senhor junto contigo para pedir: Deus, atenda aos pedidos, aplaque a dor deste ouvinte da glória, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Entregamos nas tuas mãos toda a direção da rádio, Deus. A Rádio Melodia tem falado de uma forma tão especial aos nossos corações, como somos impactados. Então eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre essa rádio, a direção, os funcionários, todos que verdadeiramente fazem a diferença através do mover do Senhor neste lugar. Obrigado, ó Deus, por tudo, acreditando na ação do teu Espírito Santo, acreditando na resposta iminente da parte do Senhor. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.
Eu, pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar.
das trevas me tirou e agora estou na luz.
Obrigada por isso, Senhor. Teu sangue nos trouxe para perto. Estávamos longe, separados de Ti, mas o Teu sangue nos trouxe para perto, Senhor. O Teu sangue nos purifica de todo pecado. O Teu sangue nos liberta, o Teu sangue nos traz poder. Não há condenação para aqueles que estão diante de Ti, Senhor. Para aqueles que estão debaixo do Teu sangue. Obrigada, meu Pai. Obrigada porque o Teu sangue nos purifica de todo pecado e nos torna alvos como a neve. Aleluia.
Mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Ah, deixa eu agradecer aqui a companhia, a audiência da Sandra de São João de Meriti, também do irmão Nemias Gomes, de Nova Iguaçu, aquele abraço. A Tânia Regina, de Rio Bonito, tá ligada também aqui com a gente. A Rita Coelho é de Paraíba do Sul, o povo querido de Paraíba do Sul, ligado aqui na nossa melodia. O nosso abraço e também o nosso carinho. A Luciana Rodrigues, de São Vicente de Paulo, em Araruama. Minha terra tão querida, esse povo aí de São Vicente Paulo, um abraço muito especial, que Deus abençoe. Muito obrigado também a você sintonizado aqui com a gente, você agora retornando para casa depois do culto, né? Ou de repente, depois aí daquele momento de comunhão aí na sua igreja, né? Que você tenha uma semana abençoadíssima na presença do nosso Deus. Chegou então, gente, esse momento especial da mensagem de Deus aos nossos corações. Pastor Oziel Nascimento.
Gálatas, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Qual é a primeira coisa que vem à mente quando você ouve ou lê a seguinte expressão? porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que primeiramente vem na sua mente? Acredito que por conta do contexto do texto, a gente pode ser direcionado à questão de que a lei da semeadura ela é severa e por ser severa, cuidado, você pode ser condenado ou receber o troco por aquilo que você esteja fazendo ou não. Claro, o contexto está dizendo que não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Há uma chamada de atenção. Porém, para a mensagem de hoje, eu quero falar sobre a boa lei da semeadura. Vou repetir. A boa lei da semeadura. Aí você pode perguntar, Pastor Ziel, quando é que a lei da semeadura é boa? Quando eu estou atento, quando eu tenho convicção daquilo que eu esteja plantando ou que eu plantei, é uma coisa boa. A lei, ela tem como sua característica a seguinte definição: uma obrigação imposta. Se é uma lei, é algo que foi imposto, ou seja, não tem como ser revogado. Já existe uma lei. Então, se eu planto, eu colho. Eu vou colher. Se eu não plantei, eu não colho. Se eu plantei algo bom, não tem como colher algo negativo. Se eu planto algo negativo, não tem como colher algo bom. Então, é muito importante que a gente entenda que se o negativo é uma verdade, o positivo também o é. Então eu quero chamar hoje a semeadura de uma lei boa. Por isso, repito, o nosso tema é a boa lei da semeadura. Uma outra característica da semeadura é que a colheita é sempre o resultado da semeadura. Se eu não estiver satisfeito com aquilo que eu estou colhendo, eu tenho que olhar para aquilo que eu estou plantando. Se você não gosta da colheita, então olhe para o plantio. Então não tem como recusar a colheita, mas tem como escolher o plantio. Outro ponto, a colheita é sempre maior do que a semeadura. Já diz o ditado, quem semeia vento, colhe tempestade. A Bíblia diz, quem semeia na carne, colhe corrupção, como diz o versículo 8. Quem semeia desonestidade, vai colher do fruto amargo dessa atitude insensata. Então, a lei é boa para quem tem o cuidado com aquilo que está plantando. Eu gosto muito de Provérbios, capítulo 20, versículo 17. Na nova versão internacional, olha só o que a Bíblia diz. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Olha que preocupante. Olha que coisa interessante a ser pensada. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Por isso que eu sempre falo, devemos lembrar que o positivo também é verdadeiro. Se a comida que obtém com mentira dá areia na boca, certamente a comida que se obtém com a verdade só tem que trazer felicidade. Lembro de uma ilustração muito interessante. Um dia um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta para pagar seus estudos, estava com muita fome e só lhe restava uma pequena moeda no bolso. Decidiu então que, ao invés de tentar vender, iria pedir comida na próxima casa. Porém, seus nervos o traíram quando uma encantadora jovem lhe abriu a porta. Em vez de pedir comida, pediu um copo de água. A mulher percebeu que ele estava com fome e lhe deu um grande copo de leite. Grave isso. Um grande copo de leite. Ele bebeu devagar e depois lhe perguntou: quanto lhe devo? Não me deve nada, respondeu ela. E continuou: minha mãe sempre nos ensinou a ajudar as pessoas. Pois te agradeço de todo o coração a você e a sua mãe. O rapaz saiu daquela casa não só refeito fisicamente, mas também com sua fé renovada em Deus e nos homens. Ele já havia resolvido abandonar os estudos devido às dificuldades financeiras que estava passando, mas aquele gesto de bondade o fortaleceu. Anos depois, essa jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam confusos. Finalmente a enviaram à cidade grande para se tratar. O médico de plantão naquele dia era o Dr. Howard Kelly, um dos maiores especialistas do país naquela área. Quando escutou o nome do povoado de onde ela viera, uma estranha luz encheu seus olhos e de pronto foi ver o paciente, ou a paciente. Reconheceu-a imediatamente e determinou-se a fazer o melhor para salvar sua vida, passando a dedicar-lhe atenção especial. Contudo, nada lhe disse sobre o primeiro encontro que tiveram no passado. Depois de uma terrível batalha, eles finalmente venceram aquela enfermidade. Ao receber alta, ela teve medo de ver a conta do hospital, porque imaginava que levaria o resto da sua vida para pagar por aquele tratamento tão caro. Quando finalmente abriu a fatura, seu coração se encheu de alegria com estas palavras: totalmente pago, há muitos anos, com um copo de leite. Assinado, Dr. Howard Kelly. Só então ela se lembrou de onde conhecia aquele médico. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. É muito importante que a gente entenda esta verdade. A gente percebe nessa história que a menina semeou um copo de leite. Percebeu o que ela colheu com aquela atitude? Porque a colheita é sempre maior do que a semeadura. Então, plante coisas boas. Plante o bem. Plante aquilo que verdadeiramente vai fazer a diferença. Eu costumo sempre dizer que fazendo bem e não recebendo da outra pessoa o bem, não tem problema, porque quem fez o bem foi você, e quem vai receber pelo bem também será você. E não vai fazer diferença se aquele que recebeu da tua parte a benfeitoria não lhe valorizar, porque o bem feito foi por você e o recebimento também o será. Uma grande verdade que nós temos que pensar também é que quanto à semeadura, além de ser o resultado da colheita, a colheita é sempre o resultado da semeadura, é melhor dizendo, e a colheita é sempre maior do que a semeadura, quem é que nos dá a semente para semearmos? Segundo a palavra de Deus, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, a Bíblia diz assim: ora, aquele, falando de Deus, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Porque que a lei da semeadura é boa dentro do contexto que nós estamos pregando? Porque quando semeamos, semeamos daquilo que recebemos da parte do próprio Deus. O nosso bom relacionamento com Deus é a certeza de boas colheitas, pois Ele é quem nos deu a semente. Eu quero abrir aqui um parêntese para dizer o seguinte: se alguém receber um punhado de semente ele pode fazer duas coisas: ou fazer com que aquela semente seja a sua comida e aproveitá-la somente uma vez, ou pegar aquele punhado de semente e plantar. Vai levar um pouco mais de tempo, mas certamente a colheita será maior e a alimentação muito melhor. Agora, dentro do contexto que nós lemos de Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 6 até o versículo 9, do 1 ao 9, no versículo de número 1, a Bíblia vai nos mostrar uma semente. Eu vou colocar aqui o nome de uma semente: benevolência. Olha o que diz o versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então coloco aqui um nome em uma semente: benevolência. Seja benévolo, seja manso, seja cuidadoso no trato, porque se alguém foi pego numa ofensa, isso não nos dá o direito de agredi-lo por conta da ofensa que foi cometida por ele. Na verdade, é a hora de você perceber o erro do outro, você agora age com benevolência, não para condená-lo, mas para ajudá-lo. Não para ser conivente, mas para tratar aquele que está doente. Eu tenho certeza que o espírito de mansidão, a benevolência, é uma semente que hoje em dia, mesmo rara, ela precisa ser plantada. E a colheita sempre será maravilhosa. Jeremias 17, do versículo 9 ao 10, na Nova Versão Internacional, a Bíblia nos dá essa preciosidade. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Alguém errou, mas eu não tenho direito de condená-lo. Alguém errou, eu não tenho direito de subjugá-lo. Eu tenho, sim, o dever de ser benevolente, repito, não conivente, mas para tratar, para cuidar, para sarar e não para condenar. Um outro termo que vai ser um outro nome para uma outra semente que eu encontro no texto, além de benevolência, o segundo nome é serviço. Olha o que diz o versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aí no versículo 5, olha, eu vou fazer essa comparação. Porque cada qual levará a sua própria carga. Pastor, agora ficou confuso. Versículo 2 fala para levarmos as cargas uns dos outros. Versículo 5 fala para cada um levar a sua própria carga. Esse é o desafio da língua portuguesa. A palavra, ela muda de significado dependendo do contexto. Vamos observar o versículo 2. Levai as cargas uns dos outros. Cargas aqui está falando de uma necessidade. Ajude um ao outro. Ofereça os seus serviços. Abençoe enquanto você puder. Estenda as mãos. Olha só, carga aqui fala de necessidade. No versículo 5, a carga já fala de responsabilidade. Mesmo que eu tenha necessidade, mesmo que eu precise de ajuda de alguém, certamente a responsabilidade é minha. No contexto do versículo 2, carga, necessidade. No contexto do versículo 5, cargo é responsabilidade. Ajude um ao outro na necessidade, nas suas necessidades. Mas não esqueça, cada um assuma a sua responsabilidade. não tem como deixar de observar de que o serviço é uma das melhores sementes que podemos plantar. Quando servimos a Deus, como servimos a igreja do Senhor, quando servimos uns aos outros, é maravilhoso como resultado também é o serviço para si. Como assim, pastor Zé? Explica isso direito. Eu falo sempre lá na igreja, na DEC. Se todos nós servirmos, todos nós seremos servidos. Se eu sirvo a você, uma hora você vai me servir. Então é simplesmente uma coisa extraordinária quando entendemos o serviço e a sua importância. Porque eu não quero ser servido, mas eu quero servir. Mas eu preciso de serviço, eu acabo sendo serviço. É o nosso próprio Senhor. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas nós servimos a Ele. Não vir para servir está dizendo na motivação do coração: eu quero te ajudar, eu quero oferecer os meus serviços, eu quero estender as minhas mãos. Esta é a minha motivação. E se a sua motivação também for essa, em algum momento eu serei servido. Então é isso que a Bíblia está nos falando. A primeira semente, benevolência. Seja manso, benevolente, ajude, seja bondoso, mas também tenha a condições de entender que o serviço é uma realidade. A terceira semente que eu quero deixar aqui é a gratidão. Olha o que diz o versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Observe que coisa linda. Aqui está falando nada mais, nada menos do que gratidão. Seja grato com aquilo que você recebeu. Seja grato com a pessoa que te abençoou. Seja grato com aquele que sempre te ajudou. Seja grato. Se alguém te instrui na palavra, seja agradecido. É uma ilustração também muito interessante que fala de gratidão, que eu acho linda demais. É aqui é relatada por um palestrante chamado Charles Plumber. Ele era piloto de um bombardeiro na guerra do Vietnã. Depois de muitas missões de combate, seu avião foi derrubado por um míssil. Plumbe saltou de paraquedas, foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao redor, ali aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando sua odisseia e o que aprendera na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem. Olá, você é Charlie Plumbe? Era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo? Sim. Como sabe? Perguntou o Plumbe. Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plumbe quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu: claro que funcionou. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Muito obrigado. Ao ficar sozinho naquela noite, Plumbe não conseguia dormir, lembrando-se de quantas vezes havia passado por aquele homem no porta-aviões e nunca lhe disse nenhum bom dia. Era um piloto arrogante e aquele sujeito um simples marinheiro. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente no barco, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que não conhecia. Agora, Plumbe inicia suas palestras perguntando à sua plateia: quem dobrou seu paraquedas hoje? Todos temos alguém cujo trabalho é importante para que possamos seguir adiante. Precisamos de muitos paraquedas durante o dia, seja físico, emocional, mental, espiritual. Jamais deixe de agradecer. Quem dobrou seus paraquedas hoje? quem dobrou seu paraquedas hoje. Seja agradecido. A primeira semente, nós colocamos o nome de benevolência. Haja com bondade com as pessoas. O segundo nome, ou a segunda semente, foi serviço. A terceira, gratidão. Seja grato. E a quarta semente, última, fazer o bem. Versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Um grande amigo, conversando comigo, disse que ter ficado muito triste porque ele ajudou muito uma pessoa e aquela pessoa foi ingrata. E alguém disse para ele assim: mas você não deveria estar esperando gratidão das pessoas. Ele falou: eu não estava esperando gratidão de ninguém. Eu só não estava preparado para ingratidão. Isso é muito sério. Mas acontece que não se decepcione por aquele que está sendo ingrato contigo. Faça o bem. Simplesmente faça o bem. Como eu já disse anteriormente, você que fez o bem, você plantou o bem, vai colher do bem. Mesmo que aquele que recebeu da sua parte, aquela semeadura, não reconhece, mas quem semeou foi você e vai ser abençoado. Fazer o bem pode cansar. O bem tem que continuar sendo praticado, mesmo quando é o mal que está sendo promovido em grande escala. Quem nunca foi passado para trás por fazer o bem? Quem nunca ajudou sem se sentir lesado? Fazer o bem é recompensador, porque a seu tempo ceifaremos. Para você, querido, para você, querida, que está fazendo o bem, a lei da semeadura é boa. Como aquela menina que deu apenas um copo de leite e quando mais precisou foi ajudada. Faça o bem. Certamente a seu tempo você vai colher. Como aquele homem que entendeu que, embora ele tenha sido bastante vitorioso na vida, mas pessoas participaram da sua vitória, pessoas que ele nem imaginava. Aquele que dobrou o paraquedas. Então seja grato, entenda que você pode ser alguém que não recebeu um paraquedas dobrado, mas esteja dobrando paraquedas, também será abençoado por aquilo que esteja fazendo. Em nome de Jesus, continue fazendo o bem, porque fazer o bem é recompensador, porque a seu tempo ceifaremos. Em nome de Jesus, receba esta palavra e seja impactado pela Bíblia, que é a palavra de Deus, que é capaz de mudar as nossas mentes de tal forma que invade nosso ser, nos dando a certeza de que, se estamos plantando coisa boa, a lei da semeadura é uma coisa boa. Uma boa lei da semeadura. Que Deus em Cristo te abençoe. Graça e paz.
Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições, foram levados para o fogo, lançado na cova de leões. Mas Deus sempre levanta o quê? Servos que não têm medo, pois estão em oração. Mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus. Se é Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar. Se te persegue, não temas, isso logo vai passar. Deus vai te guardar.
E com esse lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, com essa equipe maravilhosa, com essa equipe linda. E eu quero agradecer o meu querido pastor Oziel Nascimento, da nossa querida Assembleia de Deus de Queimados, a nossa DEC. Então, pastor Oziel Nascimento, vem aí para impetrar a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso boa noite e até amanhã.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.
Ao fim do lago.